Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.
Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. Frequentemente a gente recebe perguntas de todo mundo que escuta aí de como que é o processo seletivo aqui no Labs, como que faz pra entrar e tudo mais. E aí, nesse episódio, a gente resolveu falar um pouquinho sobre isso. E pra isso eu trouxe aqui algumas pessoas que sabem bem sobre isso. A primeira dessas pessoas é a Stephanie. Oi, Stephanie.
Olá, Gouveia.
Tudo bem?
Tudo, e você?
Tudo bem.
Então tá bom. Me apresentando, eu faço parte do time de recrutamento e seleção, eu estou no Magalu há 2 anos. E hoje eu cuido das posições de tech do Labs.
Boa. Eu tô aqui com a Janaína também.
Olá, Gouveia.
Tudo bem?
Tudo bom. Trabalho junto com a Esté também, com toda a área de tech de Luiza Labs e Netshoes.
Boa. E eu tô aqui com a Michelle também. E aí, Mi, tudo bem?
E aí, Gouveia, tudo bem? Bom, eu sou a Michelle. Eu tô um passo atrás da seleção, né? Então, a minha função é fazer com que as pessoas se interessem em trabalhar no Luiza Labs. Então, é o que a gente chama de employer branding. Mas também já fiz seleção aí, né, Esté? Cobrindo as férias da Stephanie aí durante uns 2 meses.
Acho que a pergunta legal pra gente começar é... O que alguém precisa ter para trabalhar aqui no Labs?
A gente hoje fala de 3 pilares, né, Gouveia? Que é gente, inovação e código. A gente criou isso aí ano passado para resumir. Gente, porque a gente tá o tempo inteiro falando de cultura. Então, o Labs, ele é uma área do Magazine Luiza. Então, a gente tem uma cultura mãe aí, que é a cultura do Magalu, que a gente precisa dar muito match com isso. Então, acho que vale também a gente se aprofundar um pouquinho mais depois. Inovação, porque a gente tá no antro de inovação ali, que é o Luiza Labs. A gente tá falando de agilidade, de ter equipes multidisciplinares. E código, porque a gente tá falando de tecnologia, né? Que todo mundo que tá ali ama tecnologia, ama, enfim, tá inserido nesse universo, mesmo que não desenvolvendo e programando diretamente.
Eu participo bastante dos processos seletivos aí. E aí é muito nítido o como, ao longo do processo, todos esses pré-requisitos se evidenciam, né? Acho que também é um ponto que a gente sempre tenta bater muito forte a cultura, porque é muito difícil de você descobrir alguns aspectos. Cultura e uns pilares de valores e comportamentos no Magazine que são super bem definidos, mas é um pouco complexo da gente puxar isso ao longo do processo. E aí eu acho que vai uma dúvida minha. Eu sei que a gente tem aqui uma série de maneiras de extrair algum conteúdo do candidato e tudo mais, mas quais dificuldades vocês mais têm, assim, relacionadas a isso?
Acho que o nervosismo é o principal.
Do candidato tá muito nervoso.
Tá muito nervoso. Ele sabe, a gente consegue ver que ele tem muita coisa pra passar, mas ele não consegue. Então, a gente sempre tenta deixar mais tranquilo, fazer uma brincadeira pra ver se a pessoa relaxa um pouco, porque a gente não vai sabatinar, a gente não vai maltratar ninguém, essa é uma conversa, a gente quer entender, extrair todo o conteúdo.
Sim. Sabatinar, a gente pode até sabatinar, mas é tecnicamente e tal, então... E não é nada pesado, né?
Exatamente.
A ideia é ser um negócio mais tranquilo.
O importante é sempre você ser muito espontâneo e sincero, porque é o que você vai ser no seu dia a dia, não tem por que você não ser assim na entrevista. E se você... várias pessoas sempre fazem uma pesquisa sobre a empresa pra entender, mas se você já vier com um discurso muito prontinho, a gente vai perceber também. Então, por isso que é muito bom a espontaneidade. O candidato pode brincar com a gente também, pode falar, enfim. A gente, acho que um RH, não só aqui no Labs, mas o RH como um todo é muito aberto a isso. E isso que é o mais importante.
Sim.
Acho que quando a gente fala de processo seletivo, a gente sempre fala que é um bate-papo, né? A gente tenta fazer com que o ambiente seja muito confortável pra gente conhecer mesmo quem você é. Então, se você se molda de uma coisa que não é você, a gente começa a perceber isso quando a gente vai aprofundando um pouco mais em algumas questões. Acho que a gente também sempre fala que é uma via de mão dupla. Acho que a gente está selecionando uma pessoa, mas vocês precisam selecionar a gente também. Então, entender qual é a nossa cultura, os nossos valores, se faz sentido, se realmente dá match com o que você está procurando, com o que você está buscando, e se apresentar sendo você mesmo.
Isso é importante também até frisar no processo seletivo, porque eles sempre esperam um retorno da recrutadora. Mas quando eles desistem, às vezes também no meio do processo, eles não falam nada. É importante a gente entender também o porquê que eles não querem, se foi alguma coisa que a gente pode melhorar também. É que nem falou, a gente coloca só a carga em cima de um, mas é um negócio de duas mãos mesmo, pra gente entender o porquê que a pessoa, é uma coisa pessoal, entendeu que não é o melhor momento pra trocar. Não tem problema a pessoa não querer mais participar do processo, ela não vai ser excluída pra sempre. Não existe isso, só pra manter a transparência.
Você tocou nisso aí, e a gente tem uma lista de perguntas aqui, né? Então eu vou ir puxando conforme a gente vai conversando. Teve um candidato que falou, putz, eu ano passado participei de um processo e não passei, eu posso tentar de novo? A nossa resposta é sim, você pode. Acho que uns 6 meses depois, né?
A gente tem uma janela assim. Tem uma janela de 6 meses, que é até o período que a gente entende, principalmente se for algum aspecto técnico que você consegue desenvolver durante esse período para participar de um novo processo. E claro, acho que a gente precisa muito entender que a gente tem um momento da empresa também. Às vezes naquele momento não é o ideal, mas depois de um tempo faz total sentido. A gente tem uma vaga que talvez está mais alinhado com o perfil do que a gente tem no momento que o candidato recebeu a reprovação. Então tem alguns fatores que a gente precisa analisar quando a gente fala disso.
Você falou de momento, e falando de momento, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque a gente tem desafios ambiciosos, né, que demandam uma energia para você lidar com esses desafios, né? Então, não é para todo mundo algumas coisas que a gente tem aqui. A gente tem um ambiente que a cultura é bem forte e a gente é bem focado em botar muito trabalho nas nossas horas enquanto a gente tá aqui dentro, né? Então a gente tem uma pegada de trabalho bem focada e bem exigente. Dito isso, é um ambiente da hora de trabalhar. Eu tô 6 anos e meio aqui, então, tipo, eu sou meio suspeito pra falar disso. Mas eu acho que é legal todo mundo que passa pelo processo ter isso em mente, sabe? Eu tô com a energia pra comprar as brigas que o Magalu e o Labs querem comprar e estão comprando e querem bancar a execução desse monte de coisa e tudo mais. Porque a gente tem um mundaréu de coisa legal pra fazer. Mas tem que olhar sempre o ônus, né? Esse processo seletivo, os 45 dias, os 90 ali, pra mim serve bastante pra isso. Pros dois lados entenderem se todo mundo tá querendo, né?
Eu acho que quando a gente entrevista, a primeira coisa que eu particularmente costumo falar é: o varejo não é um segmento fácil. Acho que a gente tem várias coisas que são muito desafiadoras. Alguns períodos do ano que a gente...
agora, a gente tá na semana da Black Friday.
Exatamente. Então, desde o comecinho do processo, a gente tenta ser o mais transparente possível. E aí, isso começa no RH, o time técnico reforça, justamente para não ter uma frustração depois. Você precisa muito avaliar se o seu momento de vida pessoal, profissional, tá alinhado com o que a gente tem, né? Do que a gente tá, de fato, contando como a nossa rotina. Quando a gente fala disso, também os nossos pilares refletem muito isso, né? A gente fala muito de ser mão na massa, de gastar sola de sapato. Você é responsável e é dono do negócio, né? Tem atitude de dono, você precisa ir fazer. Essa coisa de ser muito acomodado ou esperar que a demanda venha até você não é algo que tá no nosso dia a dia.
Não é nem de Labs isso, é Magalu, assim.
Exatamente.
O esquema de contratação, de todo o esquema de trabalho do Magalu, ele é bem voltado a: ó, pessoal, a gente tem esses objetivos aqui, descubram o que a gente tem que fazer pra chegar lá. E aí, bicho, aí você tem que dar seus pulos lá, porque é desafiador.
Exatamente.
É uma série de desafios que...
Quem gosta de ter autonomia, acho que aqui é o ambiente ideal, porque a gente proporciona muito isso, né? De você pensar, colocar a ideia pra de fato acontecer e ver os resultados que isso gera e onde isso impacta. Então, é uma coisa muito presente, muito forte no nosso dia a dia.
Sim.
Eu acho que tem outro ponto que quem trabalha aqui acaba aprendendo a lidar, né? Que é saber lidar com mudança. Então, aqui o varejo, ele é muito dinâmico, então ele muda o tempo inteiro. Então, não dá pra gente se frustrar cada vez que as coisas mudam.
Você tem que se apaixonar pelo problema, não pela solução. E aí, a solução vai demandar mudança, porque você vai tentar um e não vai funcionar. Você vai tentar outro e vai funcionar metade. Então...
Exato.
Como que é nosso processo seletivo, né? Como que a gente acha alguém ou como que as pessoas acham a gente?
Tem sempre a nossa página de carreiras, né? E também divulgações na página do LinkedIn, onde tem as nossas vagas. E a gente começa sempre por lá. Tudo que tá em aberto pro Labs tá aberto lá. Então sempre dê uma olhadinha, que tá sempre atualizado. A gente olha aquilo lá todo dia, toda hora, a nossa ferramenta de trabalho. Então, se vocês tiverem dúvida de perfis, vai estar não só do Labs, mas no Magalu como um todo.
Quando a gente recebe uma posição, né? Uma demanda de uma contratação, a primeira coisa que a gente faz é o alinhamento de perfil. Justamente pra gente entender qual área solicitante, qual é o perfil que a gente tá buscando, o que a gente precisa, tanto pensando em senioridade, em aspectos técnicos, comportamentais.
Eu só queria dar um passo pra trás aqui, pra dar um contexto do meu lado, né? Que é o lado de quem solicita a vaga. Então eu vou lá e falo: ó, eu preciso de uma vaga assim, assim, assado, pra suprir uma demanda tal. Aí a empresa vai falar, ok, você pode abrir essa vaga. E aí começa esse trabalho que a Stephanie falou.
É, depois que a gente definiu tudo isso, a gente parte para... A gente escreve, né, desenha qual que é o perfil que a gente quer. A gente faz a divulgação na nossa página de carreiras e na página do LinkedIn. É, e aí a gente espera... A gente tem dois caminhos, né? Ou a gente espera uma candidatura, que parte do candidato, né? Ele se interessa pela nossa vaga, ele se aplica para a posição. Ou a gente faz uma busca ativa, que é a gente ir atrás de candidatos que a gente entende que tem esse perfil.
Que também é conhecido como hunting.
Como, né? Hunting, exatamente. Por isso que a gente fica sempre lá no LinkedIn, mandando mensagem. É... E aí são esses dois caminhos que a gente tem. E acho que vale ressaltar também o nosso processo interno. Então, todas as vagas a gente... É... Sempre busca aproveitar as pessoas que a gente tem dentro de casa.
É, a gente divulga internamente e tal. Né?
Todas as vagas, antes de ir pro mercado, passam pelo recrutamento interno.
E aí, depois desse recrutamento interno, a gente vai pro recrutamento externo e começa o fluxo, né, de busca e de contato com as pessoas que se candidataram na vaga.
É, acho que até pegando um gancho disso aí, uma dica que é importante é que muita gente, quando vai preencher o perfil do LinkedIn ou da nossa página de carreiras, coloca informações muito incompletas. Então, a gente tem que pensar que nesse primeiro momento é uma análise muito fria que a gente faz. Né? A gente não tá conversando com um candidato, a gente não tá falando com ninguém. Então, o máximo de informações que a pessoa conseguir colocar sobre a atividade dela, ela, enfim, é, sobre o que ela faz, é mais fácil da gente conseguir entender se aquele perfil tem ou não a ver e a gente entrar em contato com ela.
É, eu acho que podem ter duas leituras de quem tá escutando sobre esse lance da leitura fria, que é, pô, mas esses não estão levando em consideração a pessoa. É, e a outra leitura que é, pô, mas legal, vocês não estão levando em consideração a pessoa.
Não, é que isso
pode é que isso pode levar... Exatamente, acho que você ia falar isso, que é relacionado à competência.
Competência,
né?
E skills.
E a alinhamento daquela vaga, né?
Exatamente, o primeiro momento vai ser o skill que a gente vai buscar. A gente vai olhar quem tem aquele conhecimento core. Então, até numa busca, se a gente vai fazer uma busca ativa, eu quero achar um desenvolvedor XYZ. Eu vou colocar desenvolvedor XYZ. Se ele é esse desenvolvedor e não colocou que ele conhece XYZ, a gente não vai achar o perfil dele.
É, desenvolvedor ou desenvolvedora, né?
É,
porque nesse passo a gente...
A pessoa não colocar...
Não sabe, né?
A gente não vai saber. Não, eu nunca vai chegar, mas eu me candidatei, mas eu tenho interesse. Aí quando você vai ver, o perfil da pessoa tá só... Sou uma pessoa desenvolvedora. Do que, aonde, o que, que você faz. Então, assim, é pouca informação para uma quantidade muito grande que chega de perfis pra gente.
Sim.
É, acho que pra gente, quando a gente tá fazendo essa busca, até quando a gente recebe candidatura, às vezes a gente recebe perfis que não tem informações relevantes pra gente entender se faz sentido ou não. Então, quanto mais completo o seu perfil do LinkedIn tiver, o seu currículo tiver, mais fácil pra gente conseguir identificar se realmente é o perfil que a gente está procurando. Claro que a gente também, quando a gente considera os skills e tudo mais, a gente avalia, dependendo da empresa que está no seu LinkedIn, porque a gente já sabe que algumas empresas normalmente têm...
Um processo seletivo exigente, que nem o nosso.
Exatamente. E até as questões técnicas, né? A gente sabe, sim, que algumas empresas usam algumas tecnologias que a gente está precisando. Então, isso... Às vezes a gente não tem um perfil completo, mas a gente acaba... fazendo contato justamente por isso, mas não é o ideal, né? O ideal é que a gente tenha as informações já no perfil do candidato.
Sim, você tocou em dois pontos, um relacionado às tecnologias e um meio relacionado a conteúdo, que é meio que o que a Mi falou, né? Da gente saber o que colocar no currículo. É, essa aí eu vou me atrever a responder, porque como eu participo bastante do processo, eu sei. É, no geral... a gente não exige formação superior aqui. É, dependendo das vagas, a gente exige experiência, principalmente vagas júnior, pleno e sênior. Você tem que ter alguma experiência como júnior, pleno você tem que ter um pouco mais, sênior você tem que ter um bocado mais, e acima, com certeza, todas também têm. Sobre tecnologias, depende muito. É, a plataforma digital, que essencialmente fica aqui em São Paulo, a gente trabalha muito com Python e Node. Tem algumas coisas em Java, tem pouquíssimas coisas em Go. É, em Franca, a gente tem bastante Node, Java, tem Go. É, eu acho que tem umas coisas de .NET mais antigas, que é uma parte de legado que a galera tá transformando em coisas mais novas. É, putz, em Uberlândia, a gente tem bastante Node. Em São Carlos, é uma galera bem mais aberta também, mas eu acho que eles trabalham mais com Node. É, então, assim, na Netshoes, se eu não me engano, é Java, a maior parte.
Uhum.
Então, assim, é um ecossistema bem variado e a gente não tem muita restrição. É, eu posso falar por onde eu tô no catálogo, que a gente trabalha bastante se você tem conhecimento e proficiência em alguma linguagem. Não importa muito qual seja, desde que ela atenda paradigmas parecidos com as linguagens que a gente tem. Então, se você for muito bom em Ruby ou em PHP, você tá com paradigmas próximos ao que a gente lida aqui. Então, a gente considera a curva de aprendizado que você vai ter quando você entrar para uma outra linguagem. E a gente, beleza, a gente consegue abraçar isso, faz as contas de quanto tempo que você vai precisar e tal, na nossa estimativa, baseado no seu perfil. Por exemplo, alguém que é sênior, eu tenho uma expectativa que consiga fazer uma transferência de linguagem, porque ele já tem fluência em alguma, dentro de 30 dias, assim, você já esteja trabalhando bem com alguma outra linguagem. Lógico que tem todo o time ali para te dar assistência e tal, mas como sênior, a gente observa que isso é um tempo bem razoável para você conseguir lidar com essas coisas. Quando você é júnior, a gente já não tem essa expectativa. Quando você é pleno, você tá ali no meio do caminho. Então é meio linear, assim, as expectativas que a gente tem.
Acho que a gente, reforçando, a gente faz muito isso, né? No final da entrevista, às vezes a gente entende que tem uma curva de aprendizado, mas se tem muito alinhamento com a nossa cultura, com os nossos valores, acho que pra gente é mais importante, né? A gente conseguir desenvolver uma pessoa num skill técnico do que do lado comportamental. Então é uma coisa que a gente preza muito e que a gente considera muito durante o processo seletivo.
Sim.
Eu acho que vale reforçar também que quando a gente fala de um limite aí de linguagens, não é por a gente. Não é por ser engessado, é muito mais por uma gestão do conhecimento também. Porque imagina, vem uma pessoa nova com uma linguagem que a gente não usa, implementa alguma coisa aqui e essa pessoa sai.
Governança que a gente tem que ter sobre isso, né? Por exemplo, a gente tá num negócio que, sei lá, se pegar só o e-commerce, a gente fatura quantos bilhões por ano? Eu nem sei mais.
Nossa, a gente fechou em...
A gente tem vários bilhões de faturamento. 20, né? Porque eu tenho cabeça, números atuais e números passados na cabeça. Então eu não vou falar nenhum porque eu não falo besteira. Mas a gente fatura vários bilhões. A gente tem várias responsabilidades, não só com os clientes que querem vir comprar aqui. Mas assim, põe a perspectiva, e isso eu gosto de colocar como exemplo. Por exemplo, o pessoal da equipe comercial, normalmente a renda deles é variável e é baseada em vendas. Se você cometer algum erro muito grave e disponibilizar a aplicação durante muito tempo e prejudicar as vendas, às vezes você tá prejudicando como que aquele cara vai pagar a escola do filho dele ou não esse mês, saca? Então é legal você ter uma perspectiva desses impactos. Porque é esse tipo de perspectiva que a gente espera que você tenha aqui, com as responsabilidades que a gente vai dar pra todo mundo pra construir as coisas que a gente quer construir, etc. Então eu sempre gosto de colocar na conta isso. E parte da responsabilidade de, eu vou usar tal linguagem pra resolver tal problema, é bastante atrelada a isso.
A gente até falou de gastar a sola de sapato, né? É isso que a gente espera, que você tenha essa vontade de entender o que tá acontecendo lá na ponta, como o seu trabalho tá impactando. Então se você falou de, se eu desenvolver uma aplicação, ela travar e eu parar as vendas por um tempo, acontece isso, isso e isso.
Sim.
Né? Então, é isso que a gente fala da visão do todo também.
Sim. Como primeiro step, né? Depois que o candidato se submeteu a uma vaga ou a gente entra em contato, existe o próximo passo, né?
A gente fala que a gente faz uma primeira triagem por telefone. Então, na busca ou na candidatura, a gente liga, entende questões muito básicas de conhecimento, interesse do candidato. Nesse momento, a gente já pede algumas informações de remuneração, de pretensão salarial, até para a gente ver se está dentro do que a gente tem aqui e do que faz sentido para o candidato também, até para que a gente não evolua no processo e depois isso acabe gerando uma frustração. Mas isso não é o principal ponto. Acho que hoje a gente não é muito preso a isso. A gente faz esse primeiro contato. Fazendo sentido, a gente marca uma primeira entrevista e aí o RH entra nessa entrevista, mais alguma liderança, né, do time, da squad que está solicitando essa posição. A gente faz essa primeira entrevista e tudo mais, a gente foca muito em questões culturais e comportamentais. Se a gente entender que faz sentido, a gente tem a etapa de desafio técnico e a gente envia o desafio técnico e dá normalmente um prazo de 7 dias pro candidato resolver e devolver pra gente.
Sobre essa fase, a gente tem um negócio que é o desafio técnico, ele pode ser eliminatório se o que você entregar é muito descolado do que a gente tem expectativa para aquela vaga. E esse prazo que a gente dá é o prazo sugerido. A gente até pergunta no e-mail, fala, esse prazo que a gente tá combinando aqui é ok para você e tudo mais? Porque a gente entende que, às vezes você tá trabalhando numa demanda mega desafiadora e não dá para você fazer isso agora. Você vai precisar de 2 semanas, 3 semanas. Então, serve pra gente gente já também falar, putz, você tá de acordo com o prazo que a gente pôs, não tá? E aí a gente vai negociando isso.
É, a gente é muito aberto.
É lógico que a gente não vai esperar 6 meses, nem 1 mês e tudo mais. Então, é legal também ter um meio termo.
Mas é uma questão de transparência, né? O candidato sempre traz pra gente, às vezes fala, consigo entregar nos 7 dias, e aí no meio do caminho surge uma demanda no trabalho atual e manda um e-mail perguntando se a gente pode aumentar esse prazo, e aí não tem problema nenhum. Mas é mais pra gente ter um direcionador, né, de quanto tempo a gente vai receber, pensando nos dois lados, né? Que a gente precisa receber um desafio e que o candidato precisa ter tempo pra realizar o desafio também.
Sim.
Se terminar antes, também pode mandar, que não tem problema.
Ah, é? Não tem problema ficar esperando lá. Sobre o desafio, eu não vou falar muita coisa. Mas o que você recebe é um PDFzinho, certo?
Sim, cada squad tem o seu, né?
É. A gente tem um PDFzinho lá e esse PDF tem umas especificações. Tem várias coisas explícitas e algumas coisas sugeridas. Tudo que tem ali a gente fez com bastante cuidado, a várias mãos, para que quando você receber, você consiga ler com atenção e fazer tudo que a gente tá pedindo sem ter mágicas no meio. Se você tiver dúvidas, pergunta e tudo mais, então a gente é também...
E a gente tem um desafio que, por mais que cada squad tenha o seu, a gente tem o mesmo modelo, o mesmo formato, os times avaliam de acordo com os mesmos critérios, porque é muito importante até pra gente dar um feedback pro candidato depois.
Sim. Falando sobre os critérios ainda, é legal porque a gente estruturou uma maneira de falar o que a gente acha que tem que ter, em que nível, como, aonde tem que ter e tudo mais. Então, com o passar dos anos, a gente foi aprendendo a fazer isso direitinho, né? No passado, a gente fazia isso menos estruturado. A gente fazia com um nível de qualidade bem parecido também, mas era bem menos estruturado. Agora é muito mais fácil de você falar que uma pessoa nova que entrou no Labs pode começar a participar do processo seletivo depois que ela tiver, já que a gente julgou que ela já entendeu a cultura, etc, né?
Tem um ponto que a gente fala, Gouveia, que aí eu acho que é independente de ser período de experiência ou não, que a gente fala muito do sem mimimi, né? Então, cara, é olhar no olho e dar feedback ali real time, não gostei disso, faz diferente.
Assim como a gente sempre faz, né?
Exato. Então, aí eu acho que é independente de a gente tá falando de período de experiência ou não, né? E a gente não tá falando também só de liderança pra liderado, né? Essa questão de ajudar as pessoas a se desenvolverem é algo que tá muito na nossa cultura, vivo o tempo inteiro.
A gente fala muito que aqui a gente tem uma cultura que incentiva o erro, e aí entenda isso da forma correta. Acho que ninguém vai ser punido por fazer algo errado, né? Acho que quando você faz uma coisa errada, isso você leva como aprendizado, é muito importante, porque você consegue se aperfeiçoar muito por esse caminho. Claro que, né, se você persiste no erro, não é isso que a gente quer, mas a gente tem uma cultura que é muito acolhedora em relação a, eu acho que é por esse caminho, tenta, faz, não deu certo, volta, vamos fazer de novo. Então acho que a gente tem muito isso também aqui dentro. A gente tem a etapa do desafio técnico, então quando a gente recebe esse desafio resolvido, né, a gente passa pro time técnico, que são algumas pessoas que a gente definiu, que são pessoas que fazem essa avaliação. Eles estruturam um feedback super detalhado do que eles, né, como que eles entenderam o desafio, qual a senioridade, se atendeu todos os requisitos técnicos e o que é avaliado, né, na parte de skills. Eles devolvem isso pra gente, a gente encaminha pro candidato, até pro candidato saber, enfim, o que foi muito legal, o que precisa ser melhorado. Se a gente entende que vale evoluir, né, que faz sentido, a gente traz pra entrevista técnica. E aí entra só o time técnico e eles aprofundam um pouco mais nesse aspecto. E acho que o Gouveia pode falar um pouco melhor dessa parte.
Jogando a bola de volta pra mim. No desafio técnico, a gente depende muito da squad que você vai entrar aqui. Bastante mesmo, porque, como eu disse, o ecossistema é bem diversificado e varia demanda para demanda. No geral, a gente vai enxergar aspectos de boas práticas que a gente tem, tá até descrito algumas coisas no desafio e tem algumas coisas em uns links do nosso blog lá. O que a gente espera de qualidade de código, de teste, de automação e outras cositas más. A gente gosta de prestar bastante atenção em como você lida com a resolução do problema, que você usou, por que você usou o que usou. Coisas têm que ser usadas com motivo, então se você começar a escrever código ali sem motivo nenhum, a gente vai levar isso em consideração. E eu não vou dar a receita do bolo aqui, mas acho que isso que eu falei dá um overview, assim. Faz sentido?
Faz sentido. E acho que para outras posições também, né? Quando a gente fala não só dos desenvolvedores,
para produto, para liderança,
de UX, enfim, a gente tem alguns cases que a gente aplica, então também tem uma forma de avaliação para dar continuidade nas etapas do processo.
No processo de gestão, a gente também tem como avaliar tecnicamente, tudo mais, porque gestão envolve bastante técnica.
Quando a gente fala de liderança técnica, é o processo igual para um desenvolvedor, só que um crivo mais alto aí.
É uma barra bem mais alta.
É uma barra bem mais alta, mas é o mesmo processo, da mesma forma, com desafio, enfim. E aí, quando a gente fala de gestão um pouco mais voltado para gestão de pessoas, de projetos, enfim, aí não necessariamente essa pessoa precisa ter um background de desenvolvedor, né? Dependendo da... Claro, a gente sempre fala que isso depende da situação, do momento da empresa, do projeto, da equipe. Mas, no geral, não é obrigatório que essa pessoa tenha um background técnico, mas que ela entenda, né? Venha, sei lá, de uma pessoa, uma análise de negócios, enfim. Que ela tenha esse conhecimento. A gente volta mais para uma parte de gestão. E é quando você fala de PO também, é questão de produto. Então, cada vaga tem a sua particularidade. Mas todas que a gente tem os mesmos, mais ou menos os mesmos faseamentos adaptados para cada perfil.
Acho que um exemplo disso que a Jana falou é a questão de um squad lead, que é um papel que a gente tem dentro da squad, que é uma pessoa que vai fazer uma gestão do time. E aí a gente fala, não necessariamente precisa ter um background de desenvolvimento, mas quando tem ou quando já vem dessa área de tecnologia, é mais fácil de entender e de conseguir gerir o time pensando em pessoas, entregas, em tudo que envolve essa cadeira.
Você falou sobre squad lead, e aí num episódio, no primeiro, se eu não me engano, e em vários episódios sobre como ser dev e tal, a gente pincelou aqui como funciona a nossa estrutura macro, mas basicamente a gente se inspirou no Spotify e a gente tem um esquema de tribos, alianças, squads e até chapters a gente tem também. A ideia disso tudo é a gente ter modelos de gestão mais flexíveis. A gente não tem tipo um departamento de XYZ e esse departamento cuida de tal coisa. E sempre vai cuidar daquilo, independente do que for, ele vai atender projetos e não sei o que lá. A gente trabalha no modelo de produtos, onde os produtos têm projetos para adicionar features ao produto e os times se adaptam à necessidade da execução dessas coisas. Então, tudo é meio ditado pelos produtos, mas os times não são fixos, assim. Dito isso, a gente tem times que são fixos, porque, tipo, o catálogo, que é onde eu tô hoje, é um produto que meio que sempre vai existir no e-commerce, porque você sempre vai vender coisas e tem tudo num catálogo de ofertas. Então, faz sentido ter esse time. Não com a composição que ele tem hoje, porque as necessidades dele vão mudar ao longo do tempo, mas acho que dá um overview legal de como a gente trabalha. Como que alguém fala, putz, eu não sou do desenvolvimento e eu quero começar a desenvolver para no futuro trabalhar aí? Se você for trabalhar com tecnologia, hoje em dia eu não enxergo a necessidade, requerimento essencial, assim, você ter um curso superior em tecnologia, muito embora isso vá te ajudar bastante. Eu digo por mim, assim, eu não sou formado de pegar o diploma, mas eu fiz superior e eu fiz completo. É que eu fiz uma burrada, eu fiquei de DP de Java e de C porque eu já sabia e eu não ia na aula. Daí eu me ferrei, assim, porque eu não ia na aula, né? E eu não cumpri a grade e é isso aí, eu não peguei diploma. Muito burro. Mas, dito isso, hoje em dia você consegue suprir necessidade técnica fazendo bastante curso online e tudo mais. Então, tem várias coisas que você consegue fazer de casa pra crescer seu conhecimento. Sim. Mas, na prática, você vai ter que fazer um curso, alguma coisa que te coloque numa empresa, tá numa faculdade, ajuda bastante. E daí pra frente você vai descobrindo o que você gosta, o que não gosta e tal. Em produto, eu sinceramente não faço ideia, porque eu sou meio turista em área de produto. Eu já fiz e faço papel de produto, mas tipo, nunca mirei nisso. Eu sempre fiz com base em necessidade. Mas normalmente produto é alguém que trabalhou com negócio, ou trabalhou até com tecnologia, começou a gostar mais do negócio e foi pra essa área de produto dentro de tecnologia e tal.
Eu acho que independente de curso superior, a gente precisa em qualquer área hoje em dia ser um pouco autodidata também, né? Porque nem tudo que a faculdade vai te ensinar é o que você vai usar no dia a dia.
Sim. Né? Então, a faculdade te dá base, né? Exato. É importante você observar.
Exato. E aí, não só no quesito técnico. Cara, por exemplo, uma coisa que a faculdade nunca ensinou pra gente. Como que a gente tem inteligência emocional e como que a gente gere o nosso tempo melhor pra conseguir não ficar procrastinando durante o trabalho. Por exemplo, né? Então, acho que independente de tudo, a gente tem sempre que buscar conhecimento. E quando a gente vai pra área de tecnologia, existem muitos eventos que acontecem por aí. Então, existem muitos meetups, inclusive até fazendo um jabazinho, né? No Luiza Labs, a gente sempre recebe, né, esses meetups. É, a gente tem muito evento de comunidade de tecnologia que a gente consegue se apoiar nisso para conseguir desenvolver alguns skills que às vezes a faculdade não dá pra gente.
Sim. E aí eu já vou puxar o próximo passo aqui, que tem uma pergunta aqui que é: vocês têm programa de estágio ou de trainee? É, eu... De trainee a gente tem, de estágio a gente vai começar a ter, né, Mi? E aí a Mi que tá mais próxima. A Mi entrou aqui como trainee, então ela consegue falar sobre isso?
Sim, é, o nosso programa de trainee, ele é mais generalista, né? A gente não tem um programa de trainee voltado exclusivamente para o Luiza Labs. É um programa do Magazine Luiza, que você basicamente entra sem saber para qual área você vai depois. E pode acontecer de você ir pro Luiza Labs, né? Você passa 8 meses aí rodando toda a empresa. Então você fica em loja, você fica no centro de distribuição, fica no Labs, no escritório, enfim. É, e depois você é alocado. É, já aconteceu de alguns trainees serem alocados como POs no Labs. Eu, por exemplo, fui alocada em gestão de pessoas do Labs. Então, enfim, varia muito.
Porque na época de que você é trainee, você propõe projetos e tudo mais, né? Isso. Eu já tava bem focada. Porque eu lembro que eu sempre recebo os trainees.
É, eu lembro. Você me recebeu. Você e me aí... ensinou o que é uma API. Você me ensinou o que é backfront. Eu lembro até hoje.
É, e eu gosto bastante de fazer isso. E aí, nesse processo, eu lembro que você era a única que falava: não, eu quero fazer isso. Você já tinha em mente tudo que você queria fazer, assim.
Já. É, a ideia do trainee é muito, às vezes, pra quem tá mais perdido, assim, né? Que geralmente fez um curso ou quer fazer uma mudança de carreira. Então, sei lá, eu fiz farmácia e não quero trabalhar com isso.
Você fez farmácia mesmo?
Não, eu não. Eu fiz engenharia de produção. Mas eu ia falar do meu caso agora, que é um curso muito amplo. Então, cara, eu entrei na engenharia de produção, não tinha ideia de pra onde eu queria ir. É, realmente, eu era a única que tava focada na minha turma, mas, em geral, é uma galera que tá se descobrindo mesmo, né? Então,
Sim. Entendendo. Sim.
Ainda mais no varejo, que é muito amplo.
Sim.
E o estágio, né? Puxando aí a perninha pro estágio, a gente nunca teve um programa de estágio pro Labs. E em janeiro de 2020, a gente vai ter a primeira edição do estágio de férias.
Quem tá escutando, não dá mais pra você fazer nada sobre isso?
Não, porque esse ano, como é o primeiro, a gente fez um piloto, né? A gente fez alguns desafios aqui ao longo desse ano. Então, a gente teve um hackathon voltado só pro público universitário. E a gente também teve um desafio de inovação, que os alunos tiveram em 2 meses pra resolver um problema do nosso marketplace e um problema de loja, né? A gente fez tanto em São Paulo quanto em Franca. E aí, os vencedores desse desafio e desse hackathon, a gente convidou pra fazer parte do estágio de férias.
Legal demais. Uma das coisas que o pessoal perguntou aqui também é relacionada a como saber se um programador de uma determinada linguagem está apto para entrar num time. É, aí eu vou imaginar duas origens diferentes para uma pergunta dessa e uma resposta que talvez tenha tendência a convergir, né? Que é de quem está de dentro e perguntou isso porque quer migrar de time ou está de fora e quer entrar no Labs. É o mesmo processo. Quem está dentro e vai migrar vai fazer o mesmo processo. Então, todo mundo faz parte do desafio técnico. Dentro desse desafio técnico, a gente vai avaliar. É, se a gente acha que você está apto a abraçar os desafios, é bem o que eu tinha falado anteriormente sobre como é a avaliação técnica, né? Então, independente de ser fora ou dentro, a gente tem a mesma régua. Outra coisa aqui que perguntaram é relacionada à indicação. E indicação... Eu fui indicado em 2013, então era outro momento. Eu não fui nem indicado no Labs, era no Magazine ainda. Aqui era Teiro E-Commerce. É, um amigo meu trabalhava aqui. Eu tava de saco cheio no lugar que eu tava trabalhando. Daí eu falei com ele e ele falou: putz, cara, eu vou te conseguir entrevista aqui e aí você faz o resto do processo. É, ele me indicou, eu fiz o resto do processo e entrei. É, teve indicação, mas o resto segue igual.
Mas esse é um ponto importante. As pessoas acham que é aquela...
Indicou, entrou, né?
QI, né? É, exatamente. Ah, me indicaram, eu entrei. Não, você foi indicado, legal, ótimo. Mas você vai ter o mesmo um critério de avaliação e de régua que um candidato interno, que um candidato do mercado normal, que a gente fez um hunting, é todo mundo colocado na mesma régua.
A diferença é que quando a gente dá negativa, a gente chama a pessoa que indicou na sala e falou: cara, a gente vai negar por causa disso, tarará.
É um
eu já fiz isso algumas vezes, então.
Acho que é bem legal reforçar, o ano passado a gente teve, inclusive, um programa de indicação. Por que que a gente valoriza a indicação? E aí, não que a gente valorize mais ou menos. A gente entende que a pessoa que tá no Luiza Labs entende da cultura, dos desafios, do que a gente tá fazendo, do que a gente precisa entregar. E aí, quando a gente indica uma pessoa, a gente vai indicar uma pessoa que a gente realmente confia no trabalho, que a gente acha que tem alinhamento com o que a gente tá procurando, que vai conseguir contribuir pro negócio. Então, foi um dos motivos da gente ter implementado, né, e colocado um programa de indicações justamente para isso.
E quem participa do processo de seleção e indicou alguém, nunca participa do processo daquela pessoa, né?
Exatamente.
A gente tem esse negócio, sim, aí pra você não também, né? Não adianta nada.
Até que você já subentende que a pessoa tá aprovada.
Exatamente. É, exatamente. Você não vai sentar na mesa e o cara... Não, indiquei ele, mas eu não acho que vale. Tipo, pô, velho. Outra coisa que ainda sobre esse processo, né? Quando o candidato chega ou a candidata chega, chega atrasado. O que acontece? Pega muito mal?
Se ele avisar, não tem problema. A gente vive numa cidade como São Paulo, a gente conhece o trânsito, coisas que podem acontecer, vida pessoal. Existe, todo mundo pode ter um percalço aí no meio do caminho. Não tem problema, mas manda um e-mailzinho, liga, não tem problema, a gente entende. Sim. Cara, tive um problema de última hora. Posso te remarcar? Pode, podemos remarcar, enfim. Isso não é um bicho de sete cabeças, não vai ser mal visto. Muito pelo contrário, vai ser ruim pra gente se a gente ficar muito vendido, não souber o que tá acontecendo. E você chegar uma hora depois sem falar nada, a gente vai ter uma outra agenda e não vai conseguir te atender.
Ou dependendo da hora, a gente vai ter de ir embora, né?
Exatamente. É sempre, que nem eu falei, é a transparência, é ser você e falar, cara, não vou conseguir por causa disso, vamos marcar uma outra agenda.
Acho que são alguns mitos que a gente carrega, né, do recrutamento e seleção, de que se acontecer algum imprevisto, se a gente chegar atrasado, se a gente usar determinado tipo de roupa, se a gente tiver algum estilo diferente, que isso impacta no processo. Acho que não. Falando muito de Luiza Labs, hoje pra gente é muito mais essa questão de transparência que a Jana trouxe, né? Então, aconteceu algum imprevisto, eu preciso remarcar ou eu não vou conseguir seguir no processo. Acho que quanto mais transparência a gente tiver, a gente consegue facilitar pros dois lados, né? A gente consegue manter contato, inclusive, para futuras oportunidades depois e tudo mais.
Tem um outro ponto, um mito também que foi criado de que o candidato ele não pode ficar perguntando muito, não pode tomar muito tempo da entrevista. Cara, pelo contrário, né? Acho que as meninas podem até falar melhor, assim. Acho que já foi o tempo em que o candidato se vendia pra empresa. Agora é mais até a empresa se vendendo pro candidato, né?
Não deixe de fazer perguntas, né?
Exato.
Exatamente. Você não pode sair de lá imaginando com... tire suas dúvidas, não tem problema perguntar. Ninguém vai achar ruim. Muito pelo contrário. A gente gosta muito de pessoas que estudaram a nossa história, que entendem o que a gente faz e questionam. Pra gente é importante isso também.
Ô, Gouveia, tem alguma coisa que faz você não gostar de trabalhar no Labs?
Não. Tem os ônus, obviamente, mas isso é a vida, né? Assim, quando você fala de Labs, tem tudo isso que eu falei legal da gente ter liberdade, autonomia, ter essa cultura legal, ter oportunidade de fazer várias coisas que impactam muitas pessoas. Mas tem alguns pontos do tipo, agora a gente tá em época de Black Friday. Em novembro e durante a liquidação fantástica, que é novembro e janeiro, ninguém tira férias. Ninguém que lida com tecnologia tira férias.
Nem emenda feriado.
Uhum. Isso aí a gente meio que negocia e tudo mais, mas em linhas gerais é isso. E que mais? Não sei, cara. Não tem muitas coisas pra falar, assim. Cada papel tem seu ônus, você vai descobrir ao longo do tempo, sabe? Você vai descobrir que o ônus de você ter que... isso é uma coisa que pode ser ônus pra quem não tá aqui. E às vezes, eu tô acostumado com as coisas que às vezes é um ônus que quem entra percebe, eu não percebo. E é relevante as pessoas que entrarem falarem sobre isso também pra gente reparar se é o que a gente quer fazer ou não, e etc. Ou se a gente não tá perdendo a mão e tal. Mas... se você quer ter autonomia para impactar milhões de pessoas, uma empresa que fatura bilhões de reais, a gente tem processos de entrega de software em produção que não são lisos como se você estivesse numa startup ou numa empresa menor. A gente tem um processo em que nossos tech leads avaliam lá, você precisa de 3 joinhas num issue seu, e daí esse issue pode ser colocado em produção e tal. Então a gente tem uns processos a mais para garantir estabilidade para o ambiente por causa do nosso tamanho. Quando eu entrei aqui, a gente tinha acesso na AWS, eu era de mim e vai filhão. Mas hoje não é mais assim. E é tudo em relação a essa mudança, sabe? É o ônus de você ter que passar por um processo a mais para fazer alguma coisa. Mas, putz, sinceramente, eu não considero isso um baita ônus, dado o bônus, né?
Falando que você tá aqui há 6 anos e meio, né, Gu?
É, exatamente, eu tô aqui há 6 anos e meio.
É, acho que como qualquer lugar, né? Acho que tem coisas que são muito positivas, coisas que a gente ainda tem oportunidade de melhorar. E a gente sempre fala também, né? O que não muda é que a gente sempre muda. Acho que a gente tá em constante evolução, entendendo o que que faz, o que que a gente precisa melhorar, o que que a gente pode possibilitar para quem tá dentro do Labs, dentro do Magalu. Acho que algumas conquistas, né, que a gente percebeu que eram importantes. É, acho que a gente pode falar de coisas boas também, né? Então, o home office, que era uma coisa que a gente não tinha, a gente entendeu que fazia diferença, era uma coisa que o nosso público, né, valorizava, e a gente conseguiu implementar.
É, o home office a gente não tem full, a gente faz uma vez por semana, né? Todo time pode fazer uma vez por semana. É, a gente tá aprendendo como trabalhar nisso ainda, porque cada time é um time, e a gente não pode falar que um time A pode fazer um office full e o time B não pode. Então, a nossa ideia é, ó, a gente vai estabelecer uma regra padrão que todo mundo pode fazer uma vez por semana, pra gente aprender a trabalhar com isso, criar maturidade, e depois a gente vê o que faz. Se fizer sentido, a gente vai fazer mais dias. Se não, os times podem chegar e falar, putz, cara, não funciona bem assim, pra gente não rola, tem time que não faz, eu não faço. É, raramente eu faço, porque basicamente eu trabalho com gestão dos times. Pra mim é desafiador fazer tudo que eu preciso fazer remoto. É, dá pra fazer, por isso que eu falei que às vezes eu faço, mas essencialmente não dá.
É, o Labs, ele veio pra quebrar alguns paradigmas do Magalu também, né? Acho que isso é bem legal, porque a gente é uma empresa de 62 anos que até então nunca tinha discutido esse tipo de coisa, né? Home office nunca tinha sido uma pauta.
Ah, é verdade. E eu vou já inserir aqui curiosidades.
É, boa.
Porque eu tava lá, eu sei falar. Quando a gente saiu aqui do ENSP, que é o Escritório de Negócios de São Paulo, fica na Marginal, aqui perto do Tietê, é uma loja azul, é ali que fica o escritório de negócios do Magazine. É, a gente antes ficava aqui e depois a gente foi pra um prédio numa rua aqui do lado. Esse prédio na rua do lado era só Labs. Quando a gente foi pra lá, a gente estabeleceu algumas regras diferenciadas. Por exemplo, depois das 6 a gente pode tomar cerveja, a gente pode trabalhar de bermuda, a gente estabeleceu o happy hour, que a gente fazia, começou a fazer uma vez por mês, depois das 6 também, numa sexta-feira. É, a gente fazia com um esquema de trazer gente pra falar, numas palestras que a gente tem internamente, então a gente trazia o pessoal de fora, já trouxe o pessoal de todas as empresas grandes. Joe Spolsky do Trello já veio aqui falar com a gente. Então, teve várias coisas legais que aconteceram e que a gente trouxe para essas mudanças que a Mi comentou. Os hackathons a gente trouxe também, o Corujão a gente trouxe também, de trazer as máquinas e ficar jogando ali.
É, o Corujão é muito legal, né? Porque o Corujão é uma paixão que a maioria da galera de tecnologia tem em comum, é games, né? Então a gente...
E não é nem só game eletrônico, né?
Zero, não. Tem Just Dance, karaokê, várias coisas.
Tem os jogos de tabuleiro.
É. Então a gente tira aí uma vez a cada, o quê? 4 meses? Por aí. A gente vira a madrugada aqui, comendo, bebendo e jogando, né? Basicamente.
É. E é engraçado, porque ninguém tem a coragem de dar uma facada no Fatala no Counter-Strike. Mas já deram.
Mas tem coisas, Gouveia, que acho que é até legal a gente trazer assim pra realidade, que são incomum, né? Então, por mais que, sim, o Labs ele tá quebrando vários paradigmas do Magalu, mas o Magalu ainda é a empresa mãe aí que dita a cultura mesmo.
Ah, 100%.
Né?
O Labs não existiria se fosse o Magalu.
Exato,
né?
Exato. Muita gente acha que é coincidência, né? Ser Luiza Labs e o Magazine Luiza, né?
Não tem
não,
nada,
né,
de coincidência, né?
A gente é uma área de tecnologia e inovação do Magalu. É, então, por exemplo, uma coisa que a gente.
Muito fala... embora a inovação esteja no sangue do Magalu há muito
exato.
Tempo.
Exato. Não, desde sempre, né?
Sim.
Concurso cultural na rádio pra descobrir o nome da empresa.
Há 62
né?
anos atrás.
Exato. É, a gente tem alguns pilares que são muito fortes e que permeiam a empresa inteira. Então, lógico. Centro de distribuição, todo mundo. E um dos exemplos é o rito de comunhão, né? Acho que é legal a gente falar aqui, porque as pessoas podem se assustar no primeiro momento, né?
Tem o negócio do vencer feliz.
Tem.
Que todo mundo que entra aqui e você fala seu nome, a gente podia fazer, né? A gente vai fazer com a Juliane, porque ela é nova.
Tá. Oi, eu sou a Juliane.
Oi, Juliane. Vem ser feliz, vem. Felizmente.
Mas voltando pro rito de comunhão, que a gente se perde às vezes no meio do caminho. É, o rito de comunhão ele acontece toda segunda-feira, né? Vocês podem me complementar se vocês quiserem. É basicamente um momento que a gente tem pra fazer alinhamentos gerais. Então a gente passa os nossos resultados de venda, resultados das metas que a gente tem, quais são os objetivos pra próxima semana. E a gente também procura fazer alguns alinhamentos. Então, se o Fatala quiser dar algum recado, ele vai no rito e ele dá um recado pra todo mundo. Aqui no escritório, a própria Luiz Helena fala, o Fred fala, em loja, principalmente muito focado em resultado de venda, o que a gente pode pode fazer para hoje ser diferente de ontem, quanto serviço que falta a gente vender. Então, cada unidade tem a sua particularidade, mas todo mundo necessariamente, né, tem esse rito de comunhão toda segunda-feira de manhã.
Sim. De todas as cerimônias que a gente tem, é obrigatória, né?
Uhum, sim.
E é o único dia também que a gente, no Labs, a gente tem uma questão de flexibilidade de horário de entrada, e aí na segunda-feira a gente não tem isso, porque o rito começa pontualmente às 9.
Os times que fazem os hits.
É,
então, exatamente. Por exemplo, a gente já tem sorteado o ano inteiro qual time que vai fazer tal rito. E aí o que a gente faz normalmente é, além dessas informações, cada time que tá indo lá tenta explicar um pouquinho do que faz e tudo mais.
Ou falar de alguma curiosidade, de alguma entrega que fez, enfim.
Ou de alguma coisa aleatória, porque a gente já falou sobre cachaça lá. Um cara do time que a família dele é produtor de mel. E aí ele faz cachaça com mel, que é maravilhosa, inclusive. Eu não posso fazer propaganda aqui, mas se você entrar no Labs, você vai saber. E aí a gente falou sobre isso num rito.
Isso é uma coisa muito legal do Labs, esse compartilhamento de conhecimento, né? O Bev, ele é uma oportunidade ótima da gente aprender coisas novas. Então, o Bev, ele sempre tem um tema que ele é mais técnico, e ele tem um tema que é completamente aleatório. Então, pode ser, sei lá, como que você pousa um avião. Eu posso chegar lá e falar, gente, hoje eu vou dar uma aula de salsa. Quem quiser, vai, aparece lá.
Eu já ensinei a gravar e produzir disco.
Boa.
Faz muito tempo.
Teve um legal também, de uma pessoa que conseguia organizar as finanças pra todo ano ir pra um resort. E aí, eu cheguei no Bev e tava falando sobre isso. Eu falei, interessante, uma coisa diferente.
Sim. É uma coisa que eu quero, né? O Bev, que a Mi comentou, é um evento onde a gente tem essas duas palestras de meia hora, ou uma mais estendida. Mas a ideia é a gente compartilhar conhecimento. Então você pode falar sobre o que você quiser e talvez uma técnica. Mas é uma janela voltada pra isso. Por que Bev do nome? Se você entrar no Leves, eu conto.
Boa. Conta. Mas essa história já se espalhou. Acho que qualquer pessoa já sabe.
Mas eu quero ver se espalhou certo. Porque telefone sem fio é uma beleza.
É verdade.
Bom, antes de gravar esse episódio, na semana passada, a gente mandou no Instagram lá pra quem segue a gente. Então, se você não segue, dá aquela seguida aí, né? Fortalece aí. Bom, eu vou dar uma lida em todas elas aqui. Primeiro nome de quem mandou. E aí, qual a pergunta que foi? A gente só valida, vocês me ajudam a ver se a gente respondeu tudo. O Arthur falou, quais são as tecnologias que são consideradas diferenciais? Putz, depende, cara. Acho que a gente falou um pouquinho disso. Mas assim, depende do perfil da vaga, depende do que aquilo tá rodando, se tá rodando na AWS, na Azure, no Google. No geral, é muito melhor você ter um conhecimento de base muito bom, você conhecer alguma coisa de infraestrutura, de virtualização, sei lá, com container e alguma coisa assim. E, sabe, boas práticas de engenharia de software, teste, documentação, coisas mais básicas, assim. Pensa que o desafio que a gente tá te dando é um projeto de verdade que você tá fazendo. Se você for com essa cabeça na execução, a chance de você entregar um material que seja bom é maior, assim. Se você for meio, vou escrever aqui esse negócio e não vou documentar direito e tal, a chance de você tomar toco é maior. E aí você vai tomar o feedback de, putz, cara, você esqueceu disso aqui, isso aqui, isso aqui. Melhor você estudar isso aqui e depois daqui não tem pra gente conversa. Se você tá ouvindo e alguém te escreveu isso, possivelmente pode ter sido eu. Ou alguma das pessoas que te deu feedback. E aí, o que eu te falo é, tenta de novo daqui a um tempo.
Isso é importante falar, não é um bot, né? Teve uma vez uma menina falou, achei que era um bot que mandava essas mensagens.
Não,
pessoas reais.
Não, tem um maninho lá do outro lado. Tem um maninho lá, lendo todos os desafios. É um trabalhão. Eu vou te falar que a maioria das pessoas que participa do processo, a gente reserva uma hora da semana e do dia pra conseguir lidar com isso, saca? Porque é desafiador. É possível entrar no time do Lab sem conhecer as linguagens utilizadas por vocês? Sim, desde que elas atendam os paradigmas das coisas que a gente tem aqui. Que basicamente tem poucas opções de você trabalhar com uma coisa que não tenha nenhum paradigma que a gente atende aqui. Talvez alguma coisa muito funcional a gente não tenha aqui, mas assim, se você sabe coisas funcionais, provavelmente você vai se dar bem com outras coisas que lidam com outros paradigmas. Então eu diria, tenta aí. Se você mandar bem, isso não vai ser uma barreira no seu caminho. Tiago, por que não usam .NET no Labs? Segundo alguns benchmarks, o .NET 3.0 é a plataforma mais rápida. A gente usa .NET. É o que eu falei lá, a gente tem vários sabores de coisas aqui, a gente faz as escolhas por motivos diferentes. Às vezes, ser mais rápido não é um motivo pra gente usar, tudo depende. Então, Rig, eu vou ler como Rig, é H-Y-G. Preciso ter um nível avançado de inglês para entrar no Labs? Não. O inglês te ajuda em tecnologia em geral, porque muita coisa que a gente consome em tecnologia é produzida fora do Brasil. A gente tem umas coisas dentro do Brasil, mas tem muita coisa fora.
E na vida.
E na vida, né? aqui a gente tem bastante fornecedor de fora do Brasil e a gente tem muita parceria fora do Brasil. A gente troca muita ideia com empresas grandes de fora do Brasil. Pessoal do Google ajuda bastante a gente. Então, se você souber, é legal.
Né? É um requisito que você vai ver nas nossas vagas, nas nossas descrições.
Mas é um adicional que vai te ajudar a ter interações por causa das oportunidades que a gente tem e do tamanho que a gente é, né? Isso traz essas coisas legais. Nanda, quer me contratar? Sou legal. Legal que você é legal.
Tem vaga, Nanda?
Tem vaga, tem vaga.
Vaga.
Submete lá.
Já é um pré-requisito bom que você é legal.
Já é um pré-requisito, verdade. Legal. Marcelo, se já tiver sido reprovado em um processo, preciso aguardar para participar novamente? É o que a gente tinha falado antes de aguardar os 6 meses, né? Fran, para entrar no Lab, você precisa necessariamente ter feito uma faculdade ou curso técnico? Essa pergunta foi submetida 2 vezes? Essa resposta? É porque tem 2 vezes aqui do lado.
Foi, duas perguntaram.
Ah, tá. Então, alguma outra pessoa perguntou isso também. E aquele abraço. Mas... não, não precisa, a gente falou sobre isso, certo?
Certo.
Vocês estão aí de double check para mim.
Não,
se eu
é um
pular,
requisito também.
Otávio, engenharia de software, posso fazer durante as férias um estágio? Ah, ele botou o curso dele, provavelmente, e perguntou se pode fazer as férias no estágio. Sim, desde que caia nessa condição que a Mi falou, porque é a nossa condição atual.
É, vamos lá, é porque essa é a primeira vez que a gente vai fazer, né, Gouveia?
Sim, sim.
Então,
sim.
Por isso que a gente já pré-selecionou essas pessoas de desafios que a gente fez ao longo do ano. Inclusive, deixa eu fazer um jabá do campus, se você é universitário, a gente tem todo um programa de relacionamento com o universitário, acho que vale a gente deixar o link também.
Quem é de Franca, provavelmente já, e de tecnologia, já teve uma interação com a gente.
Sim, exatamente. Então, a gente faz vários eventos, e aí o estágio, ele vai ser o grande finale do ano de 2019, né? Só que dando certo, de novo, a gente tá testando, né? Dando certo, a gente vai começar, assim, a abrir pro mercado. Não vai necessariamente só se restringir a pessoas do campo.
Eu gosto de olhar na seguinte perspectiva, e por isso que eu gosto de participar do programa de estágio e de trainee, porque eu não tive bons momentos de aprendizagem nos estágios que eu tive. Então, era muito aquele negócio do manda o estagiário fazer isso aqui que ninguém quer fazer. E eu acho muito chato isso. Então, eu gosto muito de acreditar que a gente vai seguir nesse modelo. E eu acredito de verdade que a gente vai seguir nesse modelo, porque eu acredito que você pense assim também.
Sim, e uma coisa que a gente falou muito aqui, esses estagiários, eles vão desenvolver alguns projetos,
sim,
né? E a gente falou muito de, cara, não é pra pegar coisa que tá no nosso backlog, que é operacional e que ninguém tá afim de olhar, sabe? É pra gente dar coisas que sejam realmente desafiadoras e relevantes pro negócio.
O Daniel perguntou como saber se um programador de uma determinada linguagem está apto para entrar no time. Eu acho que eu já fiz essa pergunta também, mas a gente já respondeu também. O processo seletivo vai te dizer, e se você está aqui dentro, você fala com a liderança da área que você quer ir, que ele vai te dizer um pouco o que eles usam lá e etc. Liliane, trabalham em squads? Conta mais pra gente. Vixe. É complexo de contar mais detalhes, acho que isso aqui vale um episódio separado com o pessoal de agilidade, com o pessoal dos times, e aí acho que a gente faz um episódio à parte e a sua pergunta vai ser respondida de uma maneira muito melhor. Então, segue no Instagram, no Twitter, segue na plataforma que você escuta aí, que você vai receber a notificação quando a gente lançar um episódio que aborda esse assunto que você se interessa. Hugo, técnico de desenvolvimento de sistemas, pode participar do processo seletivo? Sim, pode. Daniel, quais são as skills necessárias para ser um bom dev? Nossa, essa é desafiadora de responder. Quem me ajuda?
Deixa eu puxar um gancho aqui, que é uma coisa que eu sempre falo quando eu recebo os universitários. E muita gente acaba escolhendo a carreira de tecnologia porque acha que não vai ter contato com mais ninguém, né? E às vezes, muitos deles já me falaram isso, de que, cara, eu
nossa, é verdade.
Verdade. Tipo, eu ia ficar atrás de um computador sem me comunicar. E, cara, aqui no Luiza Labs, acho que em qualquer lugar, mas aqui no Luiza Labs mais forte ainda, a gente tá o tempo inteiro em contato com várias pessoas diferentes, de vários papéis,
sim,
diferentes.
E nossos gestores, me incluindo nisso aí, a gente não estimula o tipo de gestão onde o gestor é gargalo e resolve as coisas pra você. É o contrário. E a gente já falou disso no episódio. É pra você ir fazer coisa. Então, o meu trabalho é te tornar apto ou apta a fazer qualquer coisa. Então, a resolver seus próprios problemas e andar com as próprias pernas, sabe? E acho que a resposta para essa pergunta tá nesse episódio em vários, assim. São várias dicas também, né? Samuel, qual nível de experiência profissional vocês procuram? Depende da vaga. Vitor Manduca, o que é importante pra você em profissional? Senioridade importante?
Depende do momento.
Sim.
Da squad, da onde a pessoa vai ser inserida.
É, porque assim, se for sênior, né, senioridade é importante, e pra sênior pra cima. Se for júnior, a gente espera que você tenha uma energia muito animal de querer resolver problemas e tenha uma dedicação muito grande nisso. Todos os nossos júniores aqui, eles têm esse negócio muito forte de você ver a pessoa muito dedicada em resolver as coisas, embora às vezes não tenha background e tudo mais. O comportamento deles é meio parecido em relação a isso, e é o que a gente espera.
Às vezes acontece da gente até juniorizar alguma vaga se o cara tiver muito a ver com a nossa cultura.
Ah, já fiz isso. Já fiz isso.
Então...
E a Débora até participou aqui do episódio já. E eu já expus ela aqui de novo.
É, às vezes a gente tá, sei lá, com uma vaga de sênior no mercado, vem um cara que ele é pleno, mas assim, o cara tem tudo a ver com a gente, ele acredita nas mesmas coisas, tem muito brilho no olho, a gente acaba vendo que vale a pena.
Sim.
É, porque até você falou antes que foi a questão da curva de aprendizado, se o cara tem um fit cultural e conhece o core básico que a gente precisa, a curva de aprendizado dele vai ser ok pra gente, né?
Sim. Quando abre inscrições para o PS? Na verdade, é por demanda,
tem vagas,
né?
Constantemente.
Entra no site do Labs, daí vai ter um trabalho conosco, é isso?
Isso. Você pode entrar direto também no carreiras.magazineluiza.com.br.
Ah, tá.
Tá. A gente não tem um programa, né? Porque quando a gente fala de abrir, parece que é um programa que vai entrar 200 pessoas de uma vez só.
Ah, é. A gente não faz isso.
De jeito nenhum. E o jeito que a gente cresce também, a gente, cada hora, tem várias vagas diferentes aparecendo, né?
Sim.
De vários níveis de senioridade.
Rafael. Quais aplicações e métodos utilizados para análises corriqueiras? Nossa, isso dá um episódio de podcast, então fica ligado aí e segue que já você vai ter isso aqui no futuro. É complexo de responder, assim. Tem programa de trainee e estágio?
Respondemos.
A gente já abordou. Como se preparar para chegar com mais chance de passar no PS do Labs? Eu podia fazer uma piada aqui sobre PS hospital, né? Porque eu sou muito bom em piada ruim. Mas como você se prepara, dá uma lida no nosso blog, escuta o podcast, lê com atenção o desafio que a gente manda e seja você mesmo. Código é uma paixão que conta muito, mas o quanto a pessoa em si pesa na contratação. Eu acho que a intenção... A pergunta anterior, e essa, é do Rod. Eu acredito que a resposta para essa pergunta seja... a gente leva em consideração se você é apaixonado pelo que você faz, não necessariamente só código, e basicamente o quanto a pessoa conta em si pra contratação, 100%, mais do que código. Mais do que código é pesado, mas é tipo, eu diria que
meio
é 70-30, vai.
Não
60-40.
É que a primeira etapa a gente geralmente coloca pra ser entrevista comportamental.
Exatamente, exatamente. Então pra gente é muito importante bater o comportamento com o que a gente tem aqui de comportamento, valor, etc.
Acho que é reforçando um pouco do que a gente falou também.
Acho que
a gente preza muito por cultura, por entender se realmente faz sentido pros dois lados, né?
Reginaldo, fiz um processo em janeiro e não passei. Posso já tentar novamente? Se passou 6 meses e já passou, então taca pau. Tauana, o quanto ser indicado é importante? Já foi? Como o processo seletivo de vocês também já foi? Qual é a principal característica que vocês valorizam na hora de contratar? Acho que a gente também abordou e começou com isso, né?
Sim.
João, tem vaga de SAP? Putz, não, a gente não usa SAP aqui.
Não.
Alex, quais são as linguagens mais utilizadas? Falamos? Igor, programador e sem formação, mas com experiência tem chance? Sim. Janaína, 3...
Não.
Janaína querendo causar aqui no podcast.
Não,
né,
sou eu.
Fazendo, submetendo pergunta que você quer responder, né? Entendi.
Droga, pega.
Janaína, 3 coisas imprescindíveis que um candidato precisa ter.
Gente, inovação e código.
Mas aí... isso aí, beleza.
Essa aí.
Respondido.
Foi... tá vendo? Foi ela que mandou a pergunta.
Ah, só vai, é verdade, olha.
Respondeu, só queria participar.
Que pessoinha. Que pessoinha, fica submetendo... Paloma, gosto de tecnologia, mas não sei qual faculdade fazer. Por onde começar? Acho que a gente falou um pouquinho disso. E tem os episódios de transição de carreira e de dev no Labs. E no geral tem vários episódios nossos aqui que ajudam você a pensar um pouquinho sobre isso aí. A gente recebe várias mensagens, inclusive, sobre o pessoal que decidiu trocar de carreira e se sentiu apoiado pelo podcast aí. Então, se você se sentiu apoiado, sinta-se abraçado agora. E muito obrigado por ouvir aí também.
Alô, mas você pode vir também num evento do Campus Magalu, hein? Que a gente te ajuda a clarear as ideias.
A última pergunta que a Juliane colocou aqui, e essa aí não é a Juliane que mandou pelo Instagram, é a Juliane que trabalha aqui com a gente, é onde as vagas são publicadas?
Acho que sempre a gente reforça, a gente tem a nossa página de carreiras e aí lá tem todas as nossas vagas de todos os times. Acho que no momento que a gente tá de crescimento, a gente tem muita vaga, então acho que eu e a Jana a gente reforça muito. Uhum. Se você tá procurando um lugar incrível para trabalhar, acho que aqui é o lugar e tem muita vaga.
Muita mesmo.
Bom, então é isso. A gente espera ter tirado dúvidas de vocês todos. No post desse episódio aqui, você vai ter um link para nossa página de carreiras aí, facilitando toda essa comunicação. Mas eu acho que é isso que a gente tinha para falar aqui com vocês. A gente espera ter coberto a maior parte dos assuntos que vocês mandaram no Instagram e das coisas que a gente achava relevante compartilhar. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô no Twitter e Instagram como BF Gouveia. Stephanie?
Eu tô no LinkedIn como Stephanie Cavalcante.
LinkedIn como Janaína Dias.
Eu também no LinkedIn com Michelle, dois L's e no final, Borges.
Ainda bem que eu ponho o link.
O meu é Stephanie Cavalcanti.
Mas você podia colocar o handler Stephanie do Fox. Ia ser maravilhoso.
Não.
E sigam a gente também no Instagram do Luiza Labs, né? Não só no Cabeca de Labs.
Ah, tá tudo também. No post aqui, ó. O do Luiza Labs e do Cabeça de Labs sempre tá no post. Então, se você não segue, siga agora. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!
Valeu! Tchau!
Tchau!
Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs. O lab de inovação do Magalu.